tarde a todos. Agradecer a presença dos seus representantes da ASFIC nesta audiência que nos foi solicitada sobre questões relativas ao Orçamento de Estado de 2014 e, conforme é habitual, ao nível da Comissão Orçamento e Finanças, sempre que alguma instituição nos solicita algum tipo de audiência em sede de discussão da especialidade do Orçamento de Estado, nós fazemos questão de efetuar essa audiência no sentido dessas instituições poderem, viva voz, transmitirem os seus pontos de vista relativamente às questões orçamentais. Eu passaria a apresentar os seus deputados que estão aqui connosco. O Sr. Deputado Hugo Velosa, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, que acabou de chegar agora. Nós também estamos só agora a iniciar, portanto chegou muito a horas, chegou muito a horas. A forma de funcionamento destas audiências é, de início, existe uma intervenção por parte da instituição de cerca de 10 minutos, apresentando o assunto o qual solicitou a audiência. A seguir passarei a palavra aos seus deputados, no sentido de eles eventualmente porem algum tipo de questão ou pedirem algum tipo de esclarecimento, após o qual seria devolvida a palavra aos seus representantes, acho fico, para prestar esclarecimentos. Desta audiência irá ser elaborada uma ata que depois será analisada em sede da Comissão de Orçamento e Finanças, para além, obviamente, de todos os apontamentos que os seus deputados irão efetuar e que irão analisar depois dentro de cada grupo parlamentar. Dito isto, estamos todos ouvidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Nós enviámos alguma documentação, que eu penso que todos terão, e, portanto, relativamente ao Orçamento de Estado de 2014, há uma série de questões que nos preocupam, que são, digamos, questões gerais a todos os funcionários públicos. Já em sede desta mesma comissão, numa outra audição anterior, relativa à Lei da Convergência das Pensões, da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social, referimos a nossa preocupação com aquilo que nós entendemos que é o desmoronar e o desmembrar das carreiras especiais enquanto tal. As carreiras especiais, na qual a investigação criminal se inclui, tinham uma série de contrapartidas para fazer face aos ónus que essa especialidade da carreira obrigava, e que, ao tratarem de forma igual aquilo que, no nosso entender, é diferente, têm sido retiradas essas contrapartidas, ficando as carreiras especiais apenas com a parte das exigências e sem essas mesmas contrapartidas. No entanto, entendemos que, relativamente aos cortes de salários, etc., nós não queremos fugir àquilo que é o sacrifício pedido a todos os portugueses. Achamos que o caminho poderia ser outro, e já em 2011 o dissemos, e faz parte da documentação que enviámos à Comissão um anexo relativo à negociação coletiva do Orçamento de Estado em 2011, em que manifestávamos a nossa posição sobre os cortes nos salários, e eu iria passar à frente dessa situação, apesar de que gostaria que ficasse claro que não podemos todos estar de acordo com aquilo que consideramos mais um corte a crescer a todos os outros que já vieram, e o que tem trazido situações de enorme dificuldade a muitos funcionários da carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária, tendo nós já, inclusive, as situações de pessoas que tiveram que decretar uma situação de insolvência. No orçamento, há aqui uma questão no Orçamento Geral do Estado que nos preocupa, que é a questão do transporte gratuito, o artigo 142, que, tal como no passado, mantém aquilo que para nós é um erro. Tem o artigo 142, no número 2, na linha A, tem os organismos do Ministério da Justiça, portanto, os funcionários, os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, os juízes do Tribunal Constitucional, funcionários judiciais e pessoal do Corpo da Guarda Prisional, para quem se mantém as normas legais e regulamentares em vigor. Portanto, retirando-os da aplicação desta tal, é vedada a utilização gratuita dos transportes públicos, rodoviários, fluviais e ferroviários. O pessoal da Polícia Judiciária surge aqui, assim com esta denominação, o pessoal da PJ aparece na linha B e diz que temos direito aos transportes quando em serviço, que implica deslocação no meio de transporte público. Isto tem causado algumas situações complicadas do ponto de vista operacional. Uma delas foi pública, a situação de um predador sexual que estava a ser seguido por um colega que não dispunha no momento, porque ele entrou num autocarro, de possibilidade de adquirir um bilhete e identificou-se com o seu livre trânsito de uma forma discreta. E o condutor perguntou-lhe, com o abrigo da lei, perguntou-lhe, aliás, a própria transportadora, que eram os Transportes Sul do Tejo, tinha feito uma circular nesse sentido, mas o senhor está em serviço. E isso levou a que o indivíduo que estava a ser seguido, se tivesse apercebido que aquela pessoa era um funcionário da Polícia Judiciária, tivesse saído do autocarro e se tivesse posto em fuga. Eu deixaria só aqui título de exemplo, a informação feita pelo colega, retirámos os nomes, fazia entrega. E depois do despacho, que requiu sobre o mesmo, que também ao abrigo disto, vem dizer que nós não temos direito a andar. Isto, de facto, isto era um direito funcional que nós tínhamos. Se para o pessoal da PSP e para os militares da GNR não há dúvidas de quando é que estão em serviço, porque estão fardados, entram no autocarro e entram fardados, e portanto isso é perceptível para quem vai no meio de transporte, de que a situação se enquadra naquela que está prevista aqui no artigo da lei do orçamento, a nossa situação é diferente. Nós não temos uma farda que nos diga que eu neste momento estou em serviço. A nossa própria lei orgânica diz que nós estamos sempre em serviço, que o serviço da Polícia Judiciária é de caráter permanente e obrigatório, e portanto esta é uma das situações que nos preocupa, a manutenção mais uma vez desta situação, que poderá novamente vir a acarretar situações que podem pôr em causa investigações. E depois temos a situação de facto do orçamento privativo da Polícia Judiciária, e que em sede de orçamento é de facto aquela que mais nos preocupa. A Polícia Judiciária encontra-se com um quadro reduzido, a lei do orçamento não permite progressões, não permite a abertura de concursos, não permite uma série de coisas. Nós não temos chefias, a Polícia Judiciária é uma instituição hierarquizada que necessita de chefias formadas para tal. Nós hoje temos 28 coordenadores que não exercem cargos dirigentes e, portanto, que estão a coordenar secções num universo de cerca de 74 secções, o que é manifestamente pouco. Esse lugar, em substituição, está a ser exercido por inspectores-chefes que não recebem por essa responsabilidade que estão a ter e que abrem o lugar de inspectores-chefes da brigada, ficam sem inspectores-chefes e depois são substituídos por inspectores. E aqui a situação ainda se agrava mais, porque os inspectores não são considerados na lei autoridade de polícia criminal, contrariamente ao inspector-chefe e ao coordenador de investigação criminal, e, portanto, podemos ter aqui alguns problemas, também do ponto de vista operacional, que, no nosso entender, urgem retificar. E também, sobre esta matéria, deixaria aqui um quadrozinho com as deficiências que existem. No que diz respeito... Para além do pessoal de investigação criminal, temos também o pessoal da cena de crime, portanto, aqueles que vão aos locais dos crimes fazer a recolha dos vestígios para depois serem tratados em laboratório e fazer o tratamento de alguns desses mesmos vestígios. Neste momento, para o país todo, num quadro que era de cerca de 183, temos 80 especialistas para todo o país. Mas também aqui deixava aqui ao Sr. Presidente um documentozinho sobre essa matéria. Quanto ao orçamento em si, de facto, o orçamento privativo da PJ, bem, É público a nossa preocupação. Temos aqui um orçamento com cortes, uma proposta de orçamento, que é disso que se trata ainda, com cortes nas rubricas de bens e serviços superiores a 60%. Os bens e serviços são as rubricas de onde estão inseridas todas as questões que permitem garantir a operacionalidade da Polícia Judiciária. E com este orçamento, com cortes de 76% para os combustíveis, de 82% material de escritório, 66% produtos químicos e farmacêuticos, que são os produtos necessários para que o laboratório de polícia científica possa realizar os exames. Contas feitas e comparativamente com orçamentos executados anteriores, a Polícia Judiciária irá parar no fim do primeiro trimestre. E isto é preocupante. Não nos descansa as palavras da Sra. Ministra da Justiça aqui no Parlamento de que este orçamento está feito desta maneira, permitindo uma gestão flexível. Não percebemos como é que, sendo quase todas as rubricas deficitárias, no nosso entender, de que rubricas é que, e a partir de que rubricas é que se vai fazer essa flexibilidade. Quanto à reserva dos 30 milhões que a Sra. Ministra anunciou que existiria no Ministério para fazer face a qualquer necessidade que a Polícia Judiciária pudesse vir a ter, não encontramos esses 30 milhões fazendo alguma análise à documentação existente na DGO. Encontramos uma verba de 17 milhões, mas que, desde logo, por força da própria lei do orçamento, está cativa. E, portanto, necessitará sempre, para se fazer a descativação de alguma verba, da autorização do Ministério das Finanças. E aqui inicia-se e aumenta-se a nossa preocupação, se quisermos. Porque parece-nos que, de alguma forma, pode ficar, a investigação criminal pode ficar nas mãos do Governo, nas mãos do Ministério das Finanças, de saber a cada momento o que é que a Polícia Judiciária está a fazer para disponibilizar ou não verba que venha a ser necessária. E, portanto, esta era a preocupação que gostaríamos de trazer aqui à Comissão.
Obrigada. Passaria então agora a palavra aos seus deputados, começando pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa exposição, que foi muito elucidativa, e também pela documentação que deixaram. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as vossas preocupações são legítimas e preocupam-nos, como é evidente, e provam de alguma maneira alguns pontos. Temos um Ministério da Justiça que tem produzido muita legislação e tem proclamado muitas intenções, nomeadamente intenções que em abstrato são boas, como o combate à corrupção, mas depois, sem substrato, essas intenções vão naturalmente parar ao inferno. Porque sem, do nosso ponto de vista, até neste momento, e mesmo antes deste governo, uma melhor atuação por parte da Polícia Judiciária passaria por meios, por reorganização, por agilização. Isto tem mais efeito do ponto de vista daquilo que são os objetivos e a função da Polícia Judiciária do que uma produção frenética de leis e de intenções. Por outro lado, a vossa exposição também demonstra aquilo que nós temos notado, e também não é assim tão difícil de notar, que é este orçamento ser um orçamento de cortes injustos, cegos, transversais, em que o Governo desconhece completamente as especificidades de cada carreira. Se é Estado, corta-se. No nosso entender, é isso que está em causa, estou a ser muito resumida. No vosso caso em particular, e eu já disse isso uma vez, a propósito precisamente do vosso caso, da Polícia Judiciária, os cortes nas carreiras causam verdadeiramente perigo público. porque quando alguém que não é autoridade, não é, de polícia, está a prosseguir por ausência de possibilidade de concurso aquelas que são as funções dessa mesma autoridade, não pode praticar uma quantidade de atos, porque esses atos estão tipificados na lei. E, portanto, há uma autocontenção natural, e com essa autocontenção, para não violar a lei, porque os atos estão naturalmente tipificados, porque vivemos num Estado de Direito, não se perseguem os fins da própria Polícia Judiciária, nomeadamente o combate à criminalidade. E, claro, isto tudo também se verifica em todos os cortes que referiram, e terminaria dizendo que, de facto, há uma centralidade no Ministério das Finanças de todo o orçamento de Estado, e não encontramos verdadeiras políticas setoriais. Quer dizer, há uma centralidade, um objetivo que passa, do nosso ponto de vista, por cortes, que depois resultam, em função de tudo o que eu disse, nestas anomalias graves, perigosas e negadoras de quaisquer boas intenções proclamadas. Muito obrigada outra vez pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Veloso.
Muito obrigado. Uma saudação também em nome do parlamentar PSD, Associação dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. E dizer em primeiro lugar que agradecemos os documentos que trouxeram, porque para nós é importante. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento dos dados que trazem sobre as matérias a que dizem respeito, e portanto é importante termos essa documentação. E dizer o seguinte: eu acho que a Associação pôs aqui questões que têm a ver diretamente com este orçamento, pronto, direto, e com o orçamento da Polícia Judiciária, e questões um pouco mais gerais. Eu não me vou pronunciar sobre as questões gerais, porque nós já sabemos que, em relação a essas matérias mais gerais, nomeadamente os chamados cortes transversais, que abrangem uma generalidade de atividades e de serviços públicos e dos funcionários públicos, e não me vou pronunciar, porque penso que isso não estará, do meu ponto de vista, não estaria em causa diretamente em relação a esta audição, embora, naturalmente, que nós anotamos e sabemos que a Associação tem uma posição contrária a essa situação. Agora, indo diretamente àquilo que acho que interessa. Por um lado, a questão do investimento. Eu estive a ler o vosso documento e compreendo a questão, as questões que levantam, em relação àquilo que é necessário a meios humanos e materiais. Não é um problema que seja só da Polícia Judiciária. Como sabe, infelizmente, em todo o setor da justiça, há falta de, aliás, nas audições que nós aqui fizemos das várias áreas do setor da justiça, praticamente todas as associações se queixam de falta de pessoal, seja mesmo o pessoal diretamente, por exemplo, os magistrados, seja pessoal para ajudar os magistrados, e, portanto, há uma falta de pessoal notória, isso não há dúvida, e, portanto, é natural que a Polícia Judiciária, nós aceitamos isso, que se possa queixar, ou que tenha razões de queixa, de, a exemplo de muitos outros serviços da justiça, haja problemas de pessoal. Problemas financeiros diretos, falta de meios materiais para o cumprimento das vossas funções. Aqui nós não podemos deixar de, até porque somos um grupo parlamentar que apoia este governo, não podemos deixar de acreditar que a Polícia Judiciária poderá funcionar com os meios que tem ao seu dispor, nomeadamente pela chamada gestão flexível, que é uma coisa que eu não gosto muito do termo, mas isso é outro problema, ou seja, aproveitamento de outras verbas da justiça ou de setores da justiça para que a Polícia Judiciária possa cumprir as suas funções. Isso, portanto, é uma coisa que para nós aceitamos, mas cá estaremos, obviamente, se não acontecer, para ter que alterar este estado de coisas, e não é, e durante o próprio orçamento este estado de coisas pode ser alterado, desde que se verifique, porque, enfim, os orçamentos têm sempre uma série de dotações que permite que sejam alterados aqueles orçamentos iniciais que foram feitos, porque, entretanto, esse serviço, que é um serviço fundamental que prestam ao ao país e à investigação criminal, seja um serviço que não possa paralisar. Quanto aos investimentos, nós, eu tive o cuidado, antes de vir para cá, saber quais são os investimentos que saem das dotações do Ministério da Justiça para a Polícia Judiciária. E realmente verifico que, fundamentalmente, eu não vou ler aqui tudo o que já foi, até porque sabem o que é que foi, quais são as instalações que são a ser alteradas, a questão da sede, a do Funchal, que é uma terra que eu gosto muito que a Judiciária tenha lá, porque sou deputado eleito pela Madeira. E, portanto, há algum investimento nessa matéria, há algum investimento no parque automóvel, que eu tenho aqui e tenho visto que tem havido. Pelo menos eu vejo que em 2013 foi desencadeado o procedimento de aquisição, não estão adquiridas, há um procedimento de aquisição de 170 viaturas, no valor de 3 milhões e 300 mil euros. Segundo estes dados que temos, tem 700 viaturas operacionais para 1.305 funcionários. Pronto, não vale a pena, não vamos entrar por aí, ou seja, há algum investimento, apesar de tudo, feito na Polícia Judiciária, num governo que é reconhecido como não tendo as mesmas políticas de investimento do governo anterior. E pelo menos tem feito o investimento em determinadas áreas, admitindo que em questões de pessoal existem muitas, em todos os setores da justiça, esse investimento não esteja ainda feito. Agora, uma última nota só para dizer o seguinte. Eu não vou propriamente deixar nenhuma questão, porque a vossa exposição foi tão clara, perceptível, sabemos quais são as vossas razões, mas eu, antes de vir para cá, há uns dois ou três dias, e ao ler este documento, eu e outros colegas deputados do PSD verificámos que esta questão dos transportes era uma questão de justiça, ou seja, não faz nenhum sentido que naquelas duas normas não possam ser abrangidos nessas normas. E, portanto, nós já temos uma proposta de alteração praticamente pronta para resolver esse problema. O que quer dizer que temos um prazo até sexta-feira, o PSD e o CDS irão apresentar uma proposta de alteração nesse sentido. Portanto, era tudo o que eu tinha para dizer, no entanto, dizendo que, realmente, em geral, as questões que põem devem fazer sentido. Eu acho que devem fazer sentido. Todos nós queremos, obviamente, que a justiça tenha meios para poder funcionar muito melhor do que funciona. Mas também vos digo, com mal os outros bem podemos nós, que esse é um problema realmente muito transversal em todos os setores da justiça, não é só na Polícia Judiciária, em todos os setores da justiça, o que quer dizer que, obviamente, a justiça precisa, para funcionar bem, ter muito mais meios materiais que não tem tido. Mas, enfim, a nota fica.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradeço aqui a presença da ASFIC. E gostaria de dizer, o Sr. Deputado PSD já o informou, e pronto, também vos queria dar esta notícia, que o CDS está perfeitamente solidário convosco nesta questão do transporte gratuito. A redação de última hora que foi feita no Orçamento de Estado do ano passado foi uma redação manifestamente infeliz, ainda por cima, para uma polícia de investigação que sabe perfeitamente o que é os meios probatórios, estar a fazer a prova no local e no momento de que está em curso uma investigação e que a pessoa está em serviço, quer dizer, é perfeitamente caricato, já para não falar do absurdo de ter de revelar, publicamente que é um agente à paisana em serviço. Quer dizer, não faz sentido nenhum, mas pronto, será uma boa notícia que eu gostaria de adiantar também, que irá à partida ser apresentada uma proposta até sexta-feira para alterar a redação, para vos contemplar e de uma forma clara, para que não haja mais equívocos para o futuro. Aliás, como é de inteira justiça, porque, como bem referiram, a questão do transporte é uma questão funcional, intrínseca ao exercício das nossas funções. Não é uma regalia, não é um privilégio que se dê a um determinado grupo profissional, porque sim, não é um complemento de remuneração, não tem nada a ver com isso, como tem noutras situações. É, de facto, intrínseco ao exercício cabal das vossas funções e é essencial para que vocês possam cabalmente exercê-las. As questões dos cortes. Os cortes são grandes, são acentuados. Também já foi aqui dito, eu tenho estado na audiência, em, audiências e audições com todas as forças ligadas à vida judiciária. Todas se queixam. Os cortes são transversais e são severos. Mas aqui há outra questão, que é uma questão de políticas e de verdade no discurso, em relação ou de correspondência entre o que é o discurso e o que é a prática. Isto já vem de há muitos anos, porque no que respeita às carreiras, à operacionalidade, às FIAs, são problemas que já vêm de há muitos anos. E na altura em que vocês os apresentaram, já há muitos anos, não tinha a ver com dificuldades orçamentais, pelo menos era uma altura em que os orçamentos eram, digamos, profícuos em conceder dinheiro para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, essa é uma matéria que precisa ser resolvida independentemente da questão orçamental e que realmente este governo irá ter de fazer aquilo que os outros governos antes não fizeram, que é definir uma política clara do que queremos para a nossa justiça, verticalmente, desde os tribunais até às forças de investigação. Tem-se de definir políticas claras, fazer uma aposta séria na modernização do aparelho judiciário e na dotação de meios humanos e técnicos para que o aparelho judiciário possa funcionar cabalmente, mas isso é, digamos, é outra matéria à parte do Orçamento do Estado. E, portanto, sobre esta matéria é tudo o que eu vinha a dizer e não queria terminar sem deixar de aproveitar a vossa presença, a presença aqui da ASFIC, para passar uma mensagem através de vocês a todos os vossos colegas e dizer que, não obstante todas as dificuldades, não obstante todos os cortes, não obstante os impedimentos que vocês têm no dia-a-dia para o exercício da vossa atividade, a Polícia Judiciária é, de facto, uma das melhores polícias de investigação criminal da Europa e faz um trabalho magnífico e que tem de ser elogiado, especialmente nestas circunstâncias muito especiais. E, claro, também há que falar da questão do vosso trabalho continuado quando estão em investigação, que vão para além daquilo que é o horário de trabalho normal, trabalham as horas que são necessárias, e da questão da remuneração das horas extraordinárias, dos valores 3 euros e tal ou 4 euros e tal que recebem. Tenho tudo isso presente, nada disso está esquecido, mas isso é o tal debate alargado do que é que queremos da justiça e das forças de investigação em Portugal. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Nós queria, naturalmente, em nome do parlamentar do PCP, saudar a presença da direção da ASFIC nesta reunião. Nós já hoje tivemos a oportunidade de falar, a ASFIC tem vindo a pedir audiências aos grupos parlamentares, como é sabido. Por coincidência, a reunião com o grupo parlamentar do PCP ocorreu hoje e tive a oportunidade de estar presente e, portanto, já tinha tomado contacto com as questões que aqui nos colocam. E também tivemos a oportunidade de dar a conhecer as posições que o grupo parlamentar tem sobre essas questões e sobre as questões mais gerais que se colocam ao orçamento da Justiça e, portanto, já lhes demos conta da nossa preocupação relativamente aos cortes orçamentais que estão previstos no Orçamento de Estado para 2014 e as consequências que, previsivelmente, esse orçamento terá na capacidade da Polícia Judiciária a cumprir as suas missões e obviamente, no combate à criminalidade ou seja, da investigação criminal, portanto, as consequências negativas que isso poderá ter. Já tivemos a oportunidade de nos dar conta disso. Os meus colegas deputados também já nos ouviram, já conhecem a nossa posição acerca do Orçamento de Estado e terão a oportunidade agora, na discussão que vamos ter, de reiterar essas posições. E, portanto, eu creio que apesar de tudo, que é de saudar e queria fazê-lo, a disponibilidade aqui manifestada pelos deputados da maioria para corrigir essa disposição absurda relativa aos transportes que já causou, cujo absurdo já se traduziu em situações concretas, que importa que não voltem a acontecer e, portanto, essa disposição é de saudar e, obviamente, que nós acompanharemos essa, a correção dessa disposição quando a maioria o propuser. E, portanto, é de saudar esse aspecto, sendo certo que, pela nossa parte, iremos continuar a usar todos os meios de que dispomos no debate parlamentar, na especialidade, para fazer propostas no sentido de corrigir os aspectos que nos parecem mais iníquos deste Orçamento de Estado, e entre eles está seguramente os cortes que estão propostos e que se traduzem numa perda de, muito significativa de remunerações por parte das pessoas, dos servidores do Estado, e entre eles estão naturalmente os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária. E, portanto, neste momento, enfim, nada mais queria acrescentar. E queria, enfim, mais uma vez agradecer a vossa presença e saudá-la também.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se pretendem fazer uma declaração final.
Isto mais agradecer a todas as vossas palavras e os elogios. Só dar aqui dois ou três pequenos esclarecimentos. De facto, nós sabemos que existem dificuldades em todos os, digamos que em todo o aparelho de justiça e também nas outras forças e serviços de segurança. O que nós temos assistido, posso lhe dizer, e está aí no documento, entre 2005 e 2013, o investimento na Polícia Judiciária, em termos daquilo que foram os orçamentos, é 1% negativo. E nos outros OPCs, a média é um aumento de 25% nos seus orçamentos, neste período. Comparativamente, está aí nos quanto à questão da falta de chefias e das não progressões, de facto, é transversal a todos os funcionários públicos, resulta da própria lei do orçamento. Acontece é que nós, eu pelo menos tenho cuidado quase todos os dias de ir ver o Diário da República e lá vejo não sei quantos militares promovidos, não sei quantos elementos da GNR promovidos, 303 guardas prisionais promovidos, portanto, que são do mesmo Ministério do que nós, não sei quantos chefes, as chefes principais da PSP, etc, etc, etc. Ou seja, parece-nos que há aqui, nesta matéria, um tratamento diferenciado. A questão do parque automóvel e dos 700 carros estão badalados pela Sra. Ministra não responde à verdade. Não são 700, são 900. Nós temos 900 carros. O problema é que a maioria deles está em oficina, porque são carros com mais de 300 mil quilómetros. Portanto, a necessitar de arranjo constante. Quase todas as semanas vão para a oficina, ainda estas duas semanas, foram dois carros que, no meio de operações de polícia, pararam. Um deles com uma buscada dentro da viatura, acendeu uma luzinha, tiveram que encostar meia hora à espera na estrada, foi na operação do Ouro, que fosse o carro substituído. E agora esta semana foi em Setúbal, também no meio de uma operação, um motor que partiu. E esse carro vai para a abate. No meu departamento, que é a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, temos 48 viaturas, 11 estão em oficina, 5 delas há mais de um ano e meio, porque não há dinheiro para as mandar arranjar. É que se nós formos ver esta história do orçamento flexível, se nós formos ver os orçamentos executados, nós vemos que já não houve dinheiro, ou que foi à pele, como se costuma dizer. Portanto, não podemos deixar de estar preocupados. Nós costumamos dizer, e a questão dos meios humanos é fundamental, eu vou-lhe dizer, o dinheiro que se gasta na Polícia Judiciária só de per si é investimento. A título de exemplo, aquela brigada que foi formada para combater a fraude na saúde. O Sr. Ministro Paulo Macedo anunciou publicamente que os resultados daquela brigada permitem ao Estado poupar 130 milhões, que é muito mais que o orçamento da Polícia Judiciária. Estamos a falar de um único processo. Se fosse possível permitir a entrada de mais gente que nos permitisse replicar este modelo para outras áreas, nomeadamente para o fisco, para a segurança social, etc., qual é que seria o ganho para o governo? Eu acho que esta é que era a forma de nós encararmos este problema e não vê-lo do ponto de vista economicista e do ponto de vista imediato. Era só isto, Sr. Presidente.
Obrigada. Conforme eu disse, existe, sobre pelo menos algumas matérias, algum consenso relativamente à pertinência das vossas preocupações. As mesmas irão ser analisadas em sede parlamentar e, obviamente, que terão a atenção devida dada a relevância da matéria. Continuação, bom trabalho e obrigadíssimo pela vossa presença.